A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje, mais uma quinta-feira, estamos aqui cultuando o nosso Deus. Já iniciamos com os cânticos, com os louvores a Ele. E neste momento, quero convidá-lo a meditar na palavra de Deus junto comigo, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 a 5, que diz: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem no reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, estes homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar este Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Aleluia. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai. A tua palavra foi lida, foi, ó Pai amado, Deus tremendo, lida ao teu povo, Senhor. Senhor amado Deus, que não venham ser as minhas palavras, mas venham ser as suas palavras através da minha vida. Que o teu Santo Espírito possa usar a mim, Senhor, para falar a cada um que está ouvindo, assistindo essa transmissão neste momento. Pai querido eterno, que eu venha diminuir, que eu venha me anular, para que o Senhor venha sobressair, que o Senhor venha aparecer através da minha vida, através do teu Santo Espírito, a falar a cada um, Senhor. Tu conheces a vida de cada um que está ouvindo essa transmissão, assistindo, e eu creio que a tua palavra foi lançada aos corações, e eu creio que foi um flecha, como flecha certeira, ó Pai, e que ali, Senhor, que todo intento de Satanás, do roubo das trevas, pereça no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa falar e revelar, ó Pai, a tua palavra a cada um, Senhor. Toca meus lábios com as suas brasas vivas do altar, Senhor, que não venha ser eu, mas assim o teu Espírito ao falar com a tua igreja. É assim que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, creio que a história de Daniel, o livro de Daniel, todos os acontecimentos são de conhecimentos, creio, da grande maioria que assiste essa transmissão. O livro de Daniel mostra um homem de Deus, um homem fiel a Deus, um homem íntegro a Deus, vivendo no meio de um povo idólatra, num povo pagão, no meio de um povo ao qual ele estava cativo. Um povo que não era só nação, um povo que não adorava o seu Deus. Mas Daniel, nós lemos aqui na palavra do Senhor, foi o homem chamado, um homem que tinha destaque. Daniel era um homem ao qual mostrava diferença no meio dos demais, porque ele era bonito, porque ele era belo. Não, não é por isso que a Bíblia nos relata que ele chamava atenção. Ele chamava atenção por aquilo que aqueles homens que tentavam contra ele não encontraram defeito, porque ele era honesto, ele era íntegro, como diz aqui na palavra, ele era um homem justo, e ali tudo que ele fazia, tudo aquilo que ele comandava, tudo aquilo que ele organizava, era bem sucedido. Diz a palavra que Daniel foi escolhido pelo rei. Um rei, o rei Dario, olhou para ele e viu nele algo diferente e o colocou acima daqueles governadores, acima daqueles príncipes, para que o rei não fosse o quê? Traído. Para que o rei não sofresse o quê? Perdas na administração, porque enxergava em Daniel algo diferente. Posto esse, com certeza, almejado desejado por aqueles outros governadores. E interessante que um estrangeiro que não fazia parte daquela sociedade, não era ali cidadão daquele lugar, ele é um estrangeiro, é colocado num posto de destaque, num posto ao qual ele demonstrava capacidade para fazer o melhor, porque a vida dele era uma vida dedicada a Deus. Aqui nesse livro, você vai ver no capítulo 1, já no início, ali Daniel sendo provado na sua lealdade com Deus, na vida com Deus, quando ele é chamado ali, ele é trazido entre os escravos que ali vieram devido à invasão de Nabucodonosor em Judá. Ele é escolhido entre outros amigos para serem treinados, serem educados segundo as leis babilônicas, os costumes babilônicos. E ele ali, na sua simplicidade, ele fala que não vai compactuar com a mesa do rei, que ele não vai se servir das bebidas do rei, da comida do rei, pois eram consagradas. Mas ele fala, nos dê somente vegetais e aguarde, e você verá. E você verá. E ali eles viram que Daniel e seus amigos eram mais belos, mais robustos, mais sábios do que os outros que se alimentaram com a comida do rei Nabucodonosor. Daniel já foi, durante vários episódios, colocado em xeque ali. Não porque Deus precisava ver, mas para ele, para que ele fosse um homem que pudesse contagiar aqueles homens que viviam ao seu redor. A um povo que era pagão, a um povo que ali não tinha o Deus de Israel como o seu Deus, um povo que tinha vários deuses. A vida de Daniel era uma vida ao qual as pessoas podiam olhar e ver a diferença. E uma diferença que trazia bênção. Uma diferença que trazia bênçãos e bênçãos. Não era uma diferença ao qual as pessoas olhavam e não desejassem. As pessoas olhavam para Daniel e viam um homem íntegro, um homem justo, um homem ao qual não achava falta alguma. É interessante porque a Bíblia fala aqui que homens invejosos tramaram contra ele. E aqui a Bíblia fala que olharam para ele, na vida dele, e não encontraram falta alguma. As pessoas quando olham para nós, as pessoas que olham para nós, elas também podem dizer as mesmas coisas. Olha para mim, olha para você e fala... Não consigo encontrar nada que desabone essa vida, a minha vida, a sua vida. Daniel se preocupava em servir a Deus. Daniel se preocupava em proclamar ali, através do seu testemunho vivo, o reino de Deus. Mesmo quando foi levado cativo, mesmo numa situação ali difícil, ele não deixou de honrar a Deus, não deixou de colocar Deus em primeiro lugar. Não, independente da luta, da circunstância, da dificuldade que ali ele enfrentava, ele deixava Deus no primeiro lugar onde Deus deveria estar. E Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas, aleluia. Independente das circunstâncias, independente das lutas, das adversidades, Deus sempre deve estar no primeiro lugar em nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? As nossas vidas estão em Deus. Se nós que temos Deus não colocamos Deus em primeiro lugar, como nós seremos cuidados, como nós seremos guardados, protegidos pelo Deus que nós dizemos que colocamos em primeiro lugar em nossas vidas? Não é palavras, mas sim atitudes. E o livro de Daniel é um livro que demonstra muitas atitudes de um homem de fé, de um homem de coragem, de um homem de atitude, de um homem de humildade, de um homem que não se aproveitou da sua situação, como ali o superior, creio que abaixo do rei Dario era ele que comandava ali. Ele não se aproveitou do seu posicionamento diante daquela sociedade para extravagar, para agir de maneira louca. Não subiu na cabeça o poder, não subiu na cabeça que ele tinha poder. Pelo contrário, nós lemos na palavra que ele se mantinha como homem dependente de Deus, fazendo o seu melhor como para Deus. E a Bíblia fala, então aqueles homens olharam para ele e não encontraram falta alguma. Então o que, que eles pensaram? Só tem um jeito de puxarmos o tapete de Daniel? Irmos contra o seu Deus. Fazer com que ele tome atitude diferente em relação ao seu Deus. Temos que agir na lei do Deus dele. E assim, estava pensando, foi com Jesus. O que o diabo olhou para Jesus não tinha falta alguma na vida dele. E o que Jesus ali no deserto, que foi tentado por Satanás, e Satanás o tentou com a palavra de Deus. Satanás queria que Jesus escorregasse na palavra de Deus. Assim foi também colocado diante de Daniel, através de um decreto que o rei Dario ali assinou, selou com o seu anel real, que nenhum homem poderia, durante 30 dias, orar a outro Deus ou a outro homem, senão o rei. Eles sabiam o costume de Daniel, de orar 3 vezes ao dia, em direção ao templo. Sabiam. Então eles falaram, é agora que nós vamos pegar Daniel. Irmãos, Satanás anda ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Procurando brechas, procurando ali detalhes para que ele possa operar a obra dele, que é para matar, roubar e destruir. E cabe a nós nos mantermos vigilantes, orando, crendo na palavra, não vacilando o nosso pé. E Daniel, ali, porque o rei recebe essa proposta daqueles homens, claro que o rei se encheu, né? Quem não gostaria de ser venerado, né? Quem não gostaria de ser ali colocado na ponta, lá em cima, como mais alto, acima de todos? E o rei Dario caiu nessa trama daqueles homens. Após o decreto assinado, aqueles homens vão atrás de Daniel. E a Bíblia fala que quando Daniel, no versículo 6 diz, e assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores. Aqui não estava a pessoa de Daniel. Já estão mentindo. Dos seus governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar em a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Na cova dos leões. Artimanhas malignas. Irmãos, é comum. Aquele que é de Deus, aquele que é do Senhor, incomodar as trevas. E assim deve ser. Se não estivermos incomodando as trevas, não é um bom sinal. Satanás não pode estar feliz com a gente. Satanás não pode dar um joia, não pode tá dando joia pra gente. Satanás tem que estar babando de raiva, porque você e eu estamos firmes diante de Deus, estamos fazendo a vontade de Deus, e sabemos que somos cuidados por Deus, que a nossa fé é inabalável, porque ela está alicerçada no rochedo que é Cristo, o Senhor de nossas vidas. É normal, sim, porque essa obra dele, matar, roubar e destruir, quem deixar, quem der legalidade, quem der abertura, mas aquele que está diante de Deus, buscando a Deus, sendo fiel a Deus, ele tenta, mas ele não consegue. E diz a Bíblia que Daniel, depois que ficou sabendo do edito da lei, que estava assinado, ele foi para sua casa, como de costume, orar a Deus. Daniel não se escondeu. Daniel não foi orar baixinho. Daniel não mudou a sua rotina. Daniel não mudou aquilo que ele fazia todo santo dia, 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, direcionado ao templo. Ele não se intimidou. Ele não se acovardou. Ele se manteve diante de Deus. É interessante porque numa situação dessa, aonde ele já sabia do conteúdo do decreto e o que aconteceria com aquele que orasse outro Deus naquele período, naqueles 30 dias, seria lançado nada mais nada menos do que na cova dos leões, para ser devorado, morto, estraçalhado pelos leões. Mas ele tinha sua vida em Deus. Ele não tinha sua vida pautada nas coisas deste mundo. Ele não tinha sua vida pautada nas coisas daquele momento que estava vivendo como líder dos governadores, segundo depois do rei, tinha autoridade, tinha poder. Ele poderia ter pensado, não, eu preciso rever, eu vou perder o meu poder, o status, aquilo que eu conquistei, aquilo que eu sou nesse reinado aqui, do rei Dario. Não. Ah, o Senhor vai entender. Senhor, eu vou orar aqui baixinho, vou fechar as janelas, eu vou mudar o horário, porque eles estão tentando contra mim. E aí eu vou agradar tanto o Senhor, como vou agradar também o rei, e assim tudo ficará muito bem. Não. Porque ele sabia que o cargo que ele exercia foi dado por Deus. Que a situação da vida dele naquele momento foi projetada por Deus. E se Deus que estava no comando, se Deus estava à frente da vida dele, nada poderia acontecer sem a vontade, o controle, a permissão de Deus. Então ele fez o seguinte: minha vida está em Deus. Não estou apegado às coisas, à matéria, mas sim apegado em Deus. Por isso vou continuar buscando o meu Deus, como de costume, independente da consequência. Isso que é fé. Por que Daniel tinha essa atitude, irmãos? Porque era uma vida dedicada a Deus. Ele conhecia Deus na intimidade, ele não conhecia Deus de superficial, não. Ele conhecia de andar, de conviver, de intimidade. Era algo íntimo. Ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que Deus não deixaria que acontecesse nada contra ele, que não fosse da vontade dele, para o bem dele, para que a vontade de Deus fosse realizada através da vida dele. Tudo aquilo que Deus fez na vida de Daniel provocou aqueles que estavam à sua volta, provocou aqueles que não tinham Deus a reconhecer que existe um Deus poderoso que criou os céus e a terra, que é o Deus de Israel. E o que nós temos demonstrado às pessoas? O que nós temos demonstrado às vidas? Temos levado as pessoas a desejarem a Deus? Temos levado as pessoas a buscar a Deus? Ou não? Ou temos contribuído para que as pessoas desistam de Deus. O testemunho de Daniel falava das obras de Deus. Prova que nós vemos reis, tanto Nabucodonosor, como depois o rei Dario, declarando, se demonstrando que acreditava no Deus de Daniel, mesmo depois quando ele foi lançado na cova dos leões. A vida de Daniel fez com que aqueles homens acreditassem no Deus da vida dele, no Deus de Daniel. E nós devemos fazer da mesma forma, devemos levar vidas a conhecer a Deus, a desejar a Deus, a ter intimidade, a ter momentos de oração, momentos de leitura bíblica. O que temos demonstrado para a sociedade? Amor temos que demonstrar. Temos que demonstrar humildade. Temos que demonstrar que nossa vida é totalmente dependente de Deus, que de nós mesmos não podemos nada. E nós vemos a vida de Daniel, tudo isso. Uma vida que demonstrou que era plenamente dedicada a Deus e dependente de Deus. E diz a Bíblia que ali, no versículo 10, então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Orando, clamando a Deus. Não viu Daniel escondido, não viu Daniel fingindo, não viu Daniel fazendo alguma outra coisa que desabonasse ele diante de Deus. Viu Daniel clamando a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. E aí o rei se deu conta que existia um homem ao qual era da sua confiança, que buscava o rei, o Deus de Israel, desculpe, e que ele nada poderia fazer, porque uma vez o decreto selado com o anel real, nem o próprio rei poderia revogar aquela decisão, aquele decreto. Vemos que Daniel não está passando por isso porque ele era infiel a Deus. Vemos que Daniel está passando por isso para demonstrar o que é a lealdade, o que é uma vida íntegra, uma vida de fé daquele que serve a Deus. Irmãos, os remanescentes nos dias de hoje, nesses dias difíceis, que querem fazer parte ou que são os remanescentes dos filhos de Deus, precisam mostrar para esse mundo a diferença daquele que é de Deus e daquele que não é de Deus. Hoje as pessoas, quando ouvem alguma coisa de alguém, ah, a pessoa é cristã, antigamente ela dava crédito, hoje não dá. A pessoa fica mais desconfiada por causa dos péssimos testemunhos dessas vidas que elas têm dado. Daniel sabia que a vontade de Deus seria feita. Independente do fim que fosse dado para ele, a vontade de Deus seria feita. E ele lutava e vivia para fazer a vontade de Deus. Por isso que ele era uma pessoa abençoada. Por isso que ele era uma pessoa que as pessoas olhavam para ele e viam a diferença, até o ponto de tramarem contra ele com inveja para tentar derrubá-lo, para tentar tirá-lo daquele poder, daquele posto. Mas aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus entrega em nossas mãos, se somos dele, somos dependentes dele, nada e ninguém pode tirar, nada e ninguém pode destruir, ninguém tem autoridade para desfazer aquilo que Deus fez em nossas vidas. Aleluias! Por isso tenha fé no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das perseguições. Se Deus te deu, se Deus entregou, se Deus fez, continue clamando, continue buscando, continue sendo fiel a Ele, continue acreditando no caráter de Deus, irmãos. Não deixa que nada e ninguém abale a sua fé. Aquele decreto não abalou a fé de Daniel. Aquele decreto não fez Daniel correr, fugir. Não, pelo contrário. Aquele decreto fez. Aquele decreto só fez mostrar mais e mais que o Deus que Daniel vivia era o Deus verdadeiro, o Deus que livra, o Deus que guarda, o Deus que cuida, recandalabaxeia, o Deus que opera maravilhas para aqueles que são teus, para aqueles que estão ali à sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91. É isso, esse decreto não veio para acabar. Mal aqueles homens sabiam que aquele decreto não traria nenhum mal. Eles não tinham ideia que aquele decreto não teria poder nenhum contra o rei Daniel. Pelo contrário, mostraria mais ainda que o Deus vivo, o Deus verdadeiro, era o Deus de Daniel. E assim será em nossas vidas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, diz a palavra do Senhor. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Que tudo coopera, independente da luta, circunstância, se somos de Deus, se acreditamos nas promessas dEle, tudo vai cooperar. Aleluias! Irmãos, Daniel sabia que a sua vida estava em Deus, guardada em Deus. Ele não tinha o que temer. Aleluias! Sua vida está guardada em Deus. Sua vida está ali sendo cuidada por Deus. Então fique tranquilo. Não perca seu tempo tentando agir com as próprias forças. Não perca seu tempo tentando agir com a sua inteligência humana, com a sua razão. Invista seu tempo em oração a Deus, aquele que tem as nossas vidas nas palmas das mãos dEle. Na palma da mão dEle nós estamos, aleluia. Nós somos a menina dos olhos do Senhor, aleluia. Nós somos seus filhos, como diz a palavra. Nos foi dado o poder de chamados de filhos de Deus. E filhos têm herança, filhos têm direitos. Filhos têm o cuidado do Pai. Irmãos, a Bíblia fala no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na hora da adversidade. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Nele estamos guardados. Nele estamos seguros. Auxílio sempre na hora da adversidade. Ele nos ajuda. Na hora que nós precisamos, Deus aparece, irmãos. Acredite na palavra de Deus. Deus aparece na hora que Ele deve aparecer. Na hora que Ele deve falar, na hora que Ele deve executar, Ele vai fazer na sua vida. Somente creia. Somente tenha certeza no seu coração. Não tenha dúvida. Creia na palavra de Deus. Que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É nele que nós devemos nos buscar. É nele que devemos encontrar guarita. É nele que devemos buscar aconchego. É no colo de Deus que nós devemos chorar. É no colo de Deus que nós devemos clamar. Que nós devemos mostrar como somos pequenos e falhos. Porque Ele é Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Todo o poder está nas mãos dEle. Aleluia! O que era as nossas vidas, o que eram nossos problemas, as nossas lutas, para aquele que abriu o mar vermelho, para aquele que ressuscita mortos, para aquele que fez o sol parar, para aquele que criou todas as coisas que nós sabemos e daquilo que nós nem sabemos que tem no universo. Deus é Deus. Deus não brinca conosco, não. Deus não estava brincando com Daniel, não. Deus queria mostrar para aquele povo quem era o Deus que Daniel servia. Quem era o Deus que estava com ele. Quem era o guarda de Israel. Deus queria mostrar. E Daniel entendeu e fez aquilo que deveria ser feito. O que diz no Salmo 34, versículo 7? O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e o livram. Não tema. Não fique triste. não fique cabisbaixo, porque ele manda o anjo. E esse anjo é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia. Daniel foi trazido. E ali, num buraco, onde ali haviam vários leões famintos, mesmo com seu coração triste, o rei teve que assim proceder conforme o decreto dele. E é interessante, porque no versículo 16 e 17, então o rei deu as ordens a eles que trouxessem Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus a quem você serve continuamente o livre. O rei acreditava que o Deus de Daniel faria alguma coisa em favor dele, daquele, como ele disse, a quem você serve continuamente. As pessoas viam. Não é porque ele era um governador, não é porque ele tinha uma autoridade, porque ele tinha um posto acima dos demais, que ele deixou Deus de lado, irmão. Pelo contrário, a vida dele toda mostrava a sua dedicação a Deus, a sua devoção a Deus, em cumprir a palavra de Deus. Todos viam, desde quando ele chegou ali, trazido por Nabucodonosor, a Babilônia. Deus ali, desde quando ele estava ali por baixo, mesmo assim, ele era o mesmo Daniel, naquele momento e quando ele chegou ao posto de supervisor, daquele que ia presidir os demais governadores. Ele era o mesmo Daniel, o homem temente e dedicado a Deus. E quando as pessoas se perdem nesse meio tempo, se esquecem de Deus, acham que elas são o que são pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pelo seu esforço, pela sua dedicação ao estudo. Estudar faz parte, se dedicar faz parte. Mas quem promove todas as coisas é Deus na vida daquele que serve a Deus. Quantos se esquecem, quantos se perdem no meio do caminho, porque não enxergam mais Deus, enxergam a si próprio, seu próprio umbigo, se esquecem da palavra, se esquecem de cumprir os mandamentos do Senhor, amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. A vida, o universo da pessoa vira ela mesma. Todo o universo vira ela mesma. E ali, Deus é deixado. Deus é tirado do centro da vontade, da vida da pessoa. E as coisas começam a acontecer. Que possamos seguir esse exemplo de Daniel. Um exemplo de entrega. Um exemplo de cumprir a missão. De cumprir a vontade de Deus. Daniel, ele tinha no seu coração o desejo de fazer a vontade do Senhor. E você está com esse desejo? Você tem sentido esse desejo? Ou você tem lutado para não fazer a vontade de Deus? Ou você não tem achado mais graça? Hã? Ou você não tem mais achado alegria em fazer a vontade de Deus? Esse é um sinal triste. Um sinal claro de que a vida espiritual não anda bem. Por isso, que nessa noite, nós vamos clamar, nós vamos buscar o Senhor. Irmãos, para que essa situação possa ser transformada na sua vida. Diz a Bíblia, no 17, tamparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e nem aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Irmãos, Daniel não tinha motivo nenhum que o levasse para aquela sentença. Daniel tanto honrava a Deus, como também no desempenho das suas funções no reino. Mas Deus comandava a vida deles. Então, se era para ir para a cova, vamos para a cova. Daniel não tentou fugir. Daniel não tentou, não suplicou, não ajoelhou. A Bíblia não diz isso. Ele não diz na Bíblia que ele se ajoelhou diante do rei e suplicou misericórdia, que aquilo não acontecesse com a vida dele, não. Ele foi pego. E foi levado para a cova. Diz a Bíblia que foi lançado dentro da cova. E ali a cova foi fechada. Para que não houvesse chance de que aquela situação tivesse outro fim, senão a morte de Daniel e a alegria dos seus adversários. Mas a Bíblia fala, no 19, que logo ao alvorecer o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo. Olha, eles viam aquilo na vida de Daniel. Era patente, era algo nítido. Eles reconheciam que o Deus que Daniel buscava e vivia a vida de Deus não era qualquer Deus. Era o próprio Deus, criador de todas as coisas. As pessoas têm que reconhecer isso em nossas vidas. Se não estão reconhecendo, é porque nós estamos falhando. Nós estamos negligenciando. Nós estamos deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do diabo. E aí como que Deus vai se manifestar? Pelo contrário, a chama vai se apagando. E diz que... Ele diz, será que o seu Deus a quem você serve continuamente, de novo ele repete, pôde livrá-los do leão, dos leões? Será que o Deus que você serve, será que o Deus que você busca, pode livrá-lo dessa situação que você está vivendo? Faça essa pergunta. Será que Deus pode curar a sua vida? Será que Deus pode libertar a sua vida? Será que Deus pode abrir uma porta de trabalho? Será que Deus pode aí desfazer todo o desentendimento? Será que Deus pode unir novamente aqueles que estão desejando separar? Será? Será que Deus pode fazer um milagre? Será que Deus pode libertar o seu filho ou um parente ou um conhecido das drogas? Será? Será? Será também que você é esse que busca a Deus continuamente? Será que Deus pode fazer alguma coisa? E o que diz a palavra? E Daniel respondeu. Ó, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Como li no Salmo 34, versículo 7, que diz: o anjo do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Daniel andava com Deus. Por isso Deus enviou ali o escape, Deus enviou ali o anjo do Senhor para ali ser sentinela. E aqueles leões não puderam fazer nada, nada com Daniel. Não mexeram num fio de cabelo de Daniel, aleluia. Se você está vivendo a palavra do Senhor, a vida do Senhor, e está num momento como esse, numa cova, num lugar que parece que não vai ter saída, numa situação difícil, para Daniel, aqueles homens ali já cantavam o cântico da vitória, já estavam ali rindo, porque já sabiam que Daniel havia morrido e eles poderiam ali ocupar o lugar dele, mas eles caíram do cavalo, como se diz, porque eles esqueceram de um detalhe, que Daniel servia a um Deus, criador dos céus e da terra, e que poderia fazer qualquer coisa em favor do seu servo. E não foi diferente. Deus fechou a boca dos leões.
Deus é conosco até na cova. Deus é conosco até embaixo d'água, irmãos. Deus é conosco, muitas palavras, se passarmos pelas águas, não submergirão. Se passarmos pelo fogo, nós não seremos queimados. Se formos lançados numa cova, o Senhor dará ordem e os leões fecharão as bocas. Os leões fecharão as bocas. Mesmo assim, muitos ainda deixam de fazer a vontade de Deus, se esquecendo de todas essas maravilhas, de todos esses cuidados, e ainda dão ouvidos a Satanás. E aí, o Senhor não consegue operar. O Senhor operou, porque Daniel era um homem que continuamente, não foi ele mesmo que disse, eu, Senhor, continuamente busco a Ti. Não. Um terceiro, uma pessoa de fora, reconhecia que a vida de Daniel não era comum como dos demais. Era uma vida de busca ao Deus vivo. E diz a Bíblia que o rei se alegrou no 23 e ordenou que tirassem da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em Deus. A todo instante, ele não demonstrou dúvida, não demonstrou falta de fé, não demonstrou falta de confiança em Deus. Pelo contrário. Calado, creio eu, porque a Bíblia não fala que ele falou, ou algo do tipo, foi ali. E ali Deus deu a vitória. Deus deu ali a resposta. Como para aqueles outros homens, outros amigos que foram lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidinego, Deus deu ali a resposta. No meio da circunstância, no meio da luta, no meio da dificuldade, Deus ali mostrou quem ele é. Na vida daquele que serve a ele. E diz que, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões. Então o rei, no 25, o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o da Pérsia. Irmãos, Deus é contigo. Mesmo que tramam, mesmo que tentam contra você, se você é fiel a Deus, se você tem uma vida de dedicação a Deus, nada está fora do controle de Deus, e Deus trará a resposta necessária para as nossas vidas. Deus trará a resposta de cura, de libertação, de transformação, de vida diferente, de uma vida transformada, de uma vida ao qual as pessoas possam olhar e falar, como o rei e tantos outros falaram, aquele que serve a Deus continuamente. Isso é a maior demonstração que somos homens de Deus e mulheres de Deus, porque as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que veem a nossa vida, enxergam isso. Não é uma coisa que você força. Não é uma coisa que você precisa escrever, precisa falar para alguém. As pessoas vão enxergar, porque vão comparar a sua vida com a vida da sociedade neste mundo que está caminhando para a destruição. E elas poderão contemplar as coisas, as maravilhas, os grandes feitos que Deus tem feito em vossa vida. Está difícil? A luta está forte? A situação está, parece que vai sair do controle. Lembre de Daniel. Lembre da postura dele. Lembre da dedicação dele a Deus. E lembre qual foi a consequência, a resposta. Foi o livramento que Deus deu. E ali Daniel saiu mais forte, saiu mais forte daquela cova no momento ao qual ele entrou. Porque o nome de Deus foi glorificado mais ainda, não só ali, mas em todos os domínios do rei, do império, foi proclamado a palavra de Deus. Olha, irmãos, o testemunho de Daniel foi proclamado a todo o império. Foi decretado que o Deus de Daniel é o Deus vivo, o Deus que faz maravilhas. Veja, quando você faz a vontade de Deus, quando você age como homem ou mulher de Deus, não é só você que é beneficiado. Vidas são alcançadas, vidas são transformadas, vidas são tratadas. Por isso que nós somos a Bíblia ambulante, né? Nós somos a palavra de Deus ao vivo e a cores, porque ela deve estar em nossas vidas. Se você estiver passando essas lutas, algo como eu comentei, nós vamos orar, nós vamos apresentar a Deus. Você está nessa cova, parece que a pedra não vai sair, ou o mar não vai se abrir. Quero te lembrar que o Deus que operou na vida de Daniel é o Deus que operará na sua vida nessa noite. Por isso, vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos por mais essa noite, por essa obra maravilhosa, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Que as cadeias, ó Pai, que os intentos de Satanás contra as vidas, ó Pai, caiam por terra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa operar, que o Senhor possa realizar as grandes obras, ó Pai, que cada um precisa, Senhor. Aqueles que estão, ó Pai, no momento de luta, como Daniel na cova dos leões, possa confiar em Ti, possa enxergar a Ti, possa enxergar, Senhor, amado Pai querido, a Tua obra clara, Senhor, na vida deles, ó Pai, crendo que o Senhor operará, que o Senhor libertará, transformará, que nada e ninguém pode contradizer a Tua palavra, que nada e ninguém pode contradizer aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor determinou para as vidas, ó Pai, que caiam por terra todo intento de Satanás, toda obra das trevas, ó Pai, toda enfermidade, todo engano, toda mentira, que saia em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor venha ser glorificado e exaltado nessas vidas, ó Pai. É assim que eu oro, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.